Mais uma vez, boa noite aos colegas vereadores, quem nos acompanha através das redes sociais. Quero aqui também deixar as minhas palavras em relação ao Plano 1000, que foi assinado na semana passada pelo prefeito, né, na Casa Agronômica em Florianópolis. E torcer para que tanto o atual governo, como também os próximos, eu espero inicialmente de que essa iniciativa desse governo tenha fundamentos, para que isso não seja um lançamento de um plano em ano eleitoral, para que esse governo saiba que realmente o Estado tem como cumprir isso nos próximos anos. A gente foi, junto com o prefeito Zirk, ainda no ano passado, participar do lançamento do Plano 1000. Realmente tem muitas pessoas técnicas dentro das secretarias do Estado participando desse Plano 1000, o que faz a gente ter uma certa credibilidade em relação a ele. E a gente só espera também que, independente do resultado das eleições desse ano, que os demais candidatos ao governo do Estado não façam brincadeira ou irresponsabilidade com os municípios que assinaram esse plano e que, se esse atual governo realmente fez uma avaliação e o Estado tenha como cumprir com tudo isso que lançou nesse Plano 1000, para que, independentemente do resultado da eleição desse ano, o próximo governador dê continuidade, porque seria uma tremenda sacanagem no ano que vem outra pessoa assumir o governo e mudar tudo, dizer que não tinha como cumprir ou que o que estava sendo feito está errado. Então, a gente espera que tenham responsabilidade quem o lançou e também que os demais candidatos ao governo do Estado tenham também respeito com esses municípios que foram fazer a assinatura desse Plano 1000. Com certeza, muito importante para todos esses municípios. A gente, conversando no dia do lançamento do plano, com todas as pessoas representantes de outros municípios, todo mundo muito esperançoso e entusiasmado com essa oportunidade para os municípios. Existe o desafio desse ano, o município de Guabiruba com 24 milhões, numa média de 5 milhões por ano, mas nós estamos em ano eleitoral, o que vai reduzir muito tempo para buscar esses recursos. Se o município tem direito a 5 milhões nesse ano, vai ter um tempo muito curto para conseguir buscar, o que prova que é o período eleitoral até abril. Então, já estão correndo contra o tempo para conseguir elaborar projetos e fazer o cadastro para buscar a maior parte de recurso possível nesse ano, sendo que é um ano eleitoral que vai dificultar um pouco. Mas a gente espera que as pessoas que estão à frente do Estado e que continuarão no próximo ano à frente do Estado tenham respeito com esses municípios que fizeram a assinatura desse Plano 1000. E que, com certeza, se ele for cumprido, vai trazer muitos benefícios para todas essas cidades. Quero também, em relação à Escola Carlos Maffesoli, a gente vinha conversando antes da sessão com a vereadora Simone, que durante a final da semana passada, eu também cheguei a conversar com o secretário de Educação, Fred, referente a algumas situações. A vereadora Simone também já adiantou alguma conversa. E em conversa agora com o secretário, comentei, Simone, da oportunidade da gente estar conversando junto com ele e com o prefeito Zirk, para ver o que a gente pode estar melhorando. A gente tem a falta de um pouco de respaldo do Estado em relação a isso, então, para que a gente consiga cobrar o Estado, consiga recursos do Estado para fazer a parte dele e o município também no que puder ajudar e no que puder melhorar, para que a gente possa estar marcando uma conversa com o secretário Fred, com o prefeito Zirk, em relação ao assunto Carlos Maffesoli. Sim, vereadora Simone.
É, com relação ali à Escola Carlos Maffesoli, talvez essa conversa com o prefeito, né, ela já vem de encontro ao que eu já tinha comentado também contigo, né, Sano, e com o secretário Fred. Né, a gente não pode desmerecer o que o Estado já fez ali dentro da escola. Mas também a gente não pode desmerecer o que a comunidade do bairro São Pedro fez. Nós temos galpão ali que foi financiado com recursos dos pais, da Associação de Pais e Professores. Nós temos um montante de terras adquiridas em forma, digamos, até de pirâmide, né, que foi comprada com o auxílio dos pais. Em 2007, a comunidade se uniu e doou quase 5 mil metros de terra para a construção de uma escola de educação infantil. Coisa que as nossas crianças pequenas tinham que ir para casas alugadas de um lado para o outro. Hoje elas têm um espaço decente, adequado e apropriado para elas. E aquele terreno, quando ele foi comprado, o intuito era criar tudo que fosse de benfeitoria para o bairro. E nós temos ali ainda opções que podem ser estudadas. As crianças, ao retornarem esse ano para as aulas, elas receberam a boa nova de uma quadra totalmente reformada, feita pelo Estado com recursos de projetos que a gente inclui no SICOP, que é o projeto do governo do Estado. Então, logo, logo, eu vou trazer para vocês imagens, mas como eu falei antes, quem quiser ir lá conhecer, né, a nossa quadra, as nossas crianças. É legal essa gestão compartilhada? Tem seus lados positivos, mas a gente sabe também que demanda uma certa autonomia por parte de ambas as gerências das escolas. Né? E estamos aí, nós vereadores não vamos nos esquivar, né, de tudo que for bom para nós lá. E vamos abrir para conversa, sim. Beleza? Obrigada, vereador.
Obrigado, vereador Simone, pela contribuição. Existe também, já previsto no orçamento desse ano, a questão da ampliação da creche de São Pedro, né, que vai também beneficiar, vai ajudar na questão da escola Carlos Maffesoli, que vai absorver, né, parte dessa demanda. Então, é também uma ação e também essa conversa nossa com o secretário Fred, com o Zir, que pode somar esforços dos vereadores para a gente buscar aí alternativas para estar melhorando essa questão da escola Carlos Maffesoli. Junto disso, temos... Na escola Carlos Maffesoli, mas também em todas as escolas, esse mês de fevereiro, que é o período aí de contratação dos professores, né? Aí as pessoas às vezes perguntam, mas pô, por que que deixam começar as aulas para daí ver que está faltando professores? Mas é que os professores são chamados, eles assumem, recebem outra proposta, né? Assim como eles fizeram o processo seletivo aqui no município de Guabiruba, fazem também em outras cidades, então assumem aqui e depois são chamados em outra cidade por questão de logística, por questão salarial, acaba sendo mais atrativo e acabam aceitando essa outra oportunidade de emprego, onde que então abre uma vaga aqui, então tem que ser chamado o próximo, né? O próximo talvez aceite ou não, tem que fazer todo o processo, ele não aceitando tem que chamar o próximo. Então, é um período do mês de fevereiro que no ano que vem não vai acontecer, porque esses contratos temporários eles são de 2 anos, então ano que vem a gente vai automaticamente para o ano de 2023 já com essa questão resolvida, né? Então, isso acontece a cada 2 anos quando tem a demanda do preenchimento das vagas dos ACTs, né? E o que nesse mês de fevereiro deve ser solucionado. Ainda assim, na questão dos acidentes do final de semana, né, a gente tem agora o início da empresa fazendo as demarcações também nas obras do Aimoré e Guabiruba Sul para início da sinalização, pintura de faixas, né, acho que hoje aconteceu até uma conversa entre o prefeito e o secretário de planejamento junto com a empresa para estar acertando umas questões que estavam gerando dúvida agora no início dessas demarcações. Então, nos próximos dias, aí, semanas, também deve acontecer essa sinalização e pintura das duas obras de revitalização do bairro Aimoré e Guabiruba Sul, onde que com certeza vai melhorar, vai ajudar também na questão da segurança do trânsito, né? É aquela questão que a gente comentou até no ano passado, já vamos esperar essa sinalização, essa demarcação acontecer, que a gente vai automaticamente perceber que essas duas estradas principais aí da nossa cidade vão ter uma segurança maior com essas demarcações, né? E depois, se necessário, medidas terão que ser tomadas em questão à segurança no trânsito. Seria isso, muito obrigado e boa noite.